em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, ao microfone João Santa Rita, nesta segunda-feira, 19 de março. Foi o dia em que o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, deu ordens para o início da invasão ao Iraque, que resultou no derrubo do regime de Saddam Hussein. A ordem foi dada em 2003. Lá fora hoje, 10 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O Canadá vai enviar tropas para o Mali. A Turquia ameaça aumentar a ofensiva contra os curdos na Síria e no Iraque. Hora e meia de programação. A primeira meia hora, como sempre, é dedicada à Angola. MPLA ainda por decidir sobre o Congresso para a sucessão de Dos Santos.
Bento Cangamba, um dos membros presentes na reunião do Comitê Central, afirma que Dos Santos continua firme e na posição de um grande líder.
Vamos falar da controvérsia, mas há quem diga que para Angola será, na verdade, melhor haver uma dualidade de poderes.
Vale a pena mantermos o quadro atual, no sentido de irmos lutando para que, em momento algum, o Presidente da República venha assumir a presidência do MPLA.
UNITA, em Malanje, diz que é preciso uma nova equipa no campo da governação. Professores no Kwanza Sul, em reunião, falam das suas dificuldades. O sindicato avisa que pode haver greve. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Voz da América, como sempre, vamos começar com as notícias internacionais. O Canadá vai enviar uma unidade de infantaria com helicópteros de ataque e de transporte e assessores militares para o Mali, para ajudar a missão das Nações Unidas naquele país, isto por um período de 12 meses, revelou hoje o ministro da Defesa do Canadá, Arjut Sajjan. Esta é a primeira missão militar do Canadá, depois do seu problemático envolvimento no Ruanda em 1994. A ministra canadiana das Relações Exteriores, Chrystia Freeland, entretanto, adiantou que a unidade inclui mulheres soldados. Nos últimos meses, os movimentos radicais têm aumentado as suas atividades no centro do Mali, provocando a morte de 4 soldados das Nações Unidas em fevereiro. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu hoje expandir as operações militares contra áreas controladas por combatentes curdos na Síria. Erdogan fez a promessa após forças turcas aliadas a forças rebeldes sírias terem expulsado os curdos do enclave de Afrin, na Síria. O presidente turco disse que as suas forças se vão agora concentrar nas cidades de Manbij e Kobani, ao longo da fronteira da Síria e a leste do rio Eufrates. Se essa ofensiva for levada a cabo, poderá resultar em confrontos com os Estados Unidos, que possuem tropas nessa zona em apoio aos rebeldes curdos. O presidente turco disse também que as suas tropas poderão entrar no Iraque para expulsar os curdos da região de Sinjar. A União Europeia disse hoje que violações e insuficiências nas eleições presidenciais russas de ontem não respeitaram padrões internacionais. O presidente russo Vladimir Putin, que venceu as eleições presidenciais de ontem, negou, entretanto, que a Rússia tivesse tido qualquer papel no atentado contra um antigo espião russo e a sua filha com um agente neurotóxico na Inglaterra. Putin disse que a Rússia destruiu todas as armas químicas desse tipo, acrescentando que se tivessem sido agentes russos, os dois estariam mortos. Peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas chegaram, entretanto, à Grã-Bretanha para verificarem o agente neurotóxico, mas as suas investigações poderão levar 2 semanas. A União Europeia emitiu, entretanto, um comunicado expressando a sua solidariedade sem limites com a Grã-Bretanha e disse aceitar com extrema seriedade a avaliação britânica de que é altamente provável que foi a Rússia que foi responsável pelo ataque. O presidente Donald Trump retomou os ataques contra a investigação criminal sobre os laços da campanha de 2016 com a Rússia, classificando o processo de uma caça às bruxas, envolvendo enormes conflitos de interesse. A mais recente crítica de Trump contra o inquérito do conselheiro especial Robert Mueller ocorreu horas depois do advogado da Casa Branca ter indicado que o presidente não tenciona despedir Mueller. Durante o fim de semana, Trump e o seu advogado reforçaram a tese de que existe uma conspiração contra ele por parte de um alegado grupo de funcionários do governo americano. Robert Mueller é um republicano, foi nomeado diretor do FBI pelo presidente republicano George W. Bush. O presidente Donald Trump apresenta, entretanto, hoje o seu plano de combate às drogas, que prevê a pena de morte para traficantes de certos tipos de drogas. Um funcionário da Casa Branca revelou que, citamos, o Departamento de Justiça vai pedir a pena de morte para os traficantes de drogas quando isso for possível ao abrigo de leis existentes. Trump apresentará os detalhes do seu plano durante um discurso em Manchester, New Hampshire, estado duramente castigado pelo que o presidente chama de um flagelo. A luta contra a dependência em drogas é um problema de saúde pública nos Estados Unidos e foi considerado uma prioridade por Donald Trump. Cerca de 175 americanos morrem por dia devido a drogas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com o grande debate do dia em Angola, a sucessão de Eduardo dos Santos. O possível abandono da chefia do MPLA por parte de Eduardo dos Santos continua com efeito a suscitar grandes debates e mesmo algumas divisões de opinião dentro do partido. Há intensas pressões para o presidente Eduardo dos Santos sair, mesmo por parte de alguns históricos do MPLA. Na semana passada, recorde-se, Eduardo dos Santos apresentou ao Comitê Central uma proposta para a realização de um congresso extraordinário em dezembro ou janeiro, abril do próximo ano. Isso não foi aprovado, mas o porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, rejeitou notícias de que a proposta dos Santos tivesse sido rejeitada. Houve sim o que ele chamou de um melhoramento. Coco Mucuta.
Pelo que se sabe, várias sugestões foram avançadas na reunião, não tendo havido consenso sobre a data, o que levou a anunciar no comunicado final que vão ter lugar este ano duas reuniões de reflexão sobre a proposta apresentada. O próximo mês, a reunião do Bureau Político e, em maio, outra reunião do Comitê Central. Bento Cangamba, um dos membros presentes na reunião do Comitê Central, afirma que dos Santos continua firme e na posição de um grande líder. A Voz da América contactou vários membros do Comitê Central que, na sua maioria, afirmam ser unânime que quem dirige o país venha dirigir o partido para a consonância dos programas, mas muitos membros da sociedade são de opinião que o Presidente da República não pode ser o Presidente do Partido da capital angolana. Para a Voz da América, Coque Mucuta.
Pois, como disse o Coque Mucuta, há quem advoga a dualidade de poderes como melhora para a democracia em Angola. O Venâncio Rodrigues ouviu opiniões.
O deputado João Pinto do MPLA considera possível a coabitação de dois centros decisores de poder em Angola, afirmando ser típico dos sistemas de governo semipresidencial. Num texto que publicou nas redes sociais, João Pinto defende que toda a reflexão deve ser feita com moderação, sem que a transição do poder do presidente do partido para o seu vice-presidente ocorra com tumultos, coação física ou psicológica com alas por prejudicar a unidade do partido. O deputado do MPLA considera falacioso exigir que José Eduardo dos Santos deve cumprir a promessa de deixar a vida política ativa em 2018 e considera mesmo que os discursos políticos são promessas que podem valer numa conjuntura. Entretanto, para o advogado e analista Pedro Capracata, se João Lourenço assumir a liderança do MPLA, o país estará de novo num sistema em que o chefe de Estado acumula ao mesmo tempo os poderes executivo e legislativo, o que, na sua opinião, seria prejudicial para a democracia.
Não vale a pena estarmos aqui com subterfúgios. O quadro atual é o melhor, porque finalmente o poder do Presidente da República é travado pelo Poder Legislativo. E a partir daí temos, no mínimo, nos mínimos, dois poderes em paralelo. O Poder Legislativo e o Poder Executivo. A chocar-se. E no choque temos a tal democracia. Por isso vale a pena mantermos o quadro atual, no sentido de irmos lutando para que, em momento algum, o Presidente da República venha assumir a presidência do MPLA. Por se isso ocorrer, então temos um senhor todo absoluto, tal igual como tínhamos a figura dos Eduardo Santos.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Solombo defende que o presidente João Lourenço vai precisar de ser um bom patriota e fazer as reformas constitucionais que se impõem ao país para que a independência dos três poderes em Angola seja assegurada.
Mas quando ele tiver o poder à mesa, nas suas mãos, neste caso, aí é que veremos se ele tem capacidade, humildade e, sobretudo, convicção para fazer o país andar na roda da democracia. E esperamos que os atuais que estão agora a fazer o caminho dele, apoiando Eduardo Santos, que apoiaram no passado, não venham a constituir o obstáculo, porque são essencialmente indivíduos conservador, da ala dura do MPLA. Portanto, nestas condições, se ele assumir o poder e poder decidir que efetivamente tem que se rever a Constituição enquanto presidente do MPLA e tem que se rever o estatuto do MPLA, agora aí é que vamos ver como é que esses tubarões conservadores vão reagir, porque eles aí vão perder um certo poder. Eu ainda estou para ver o patriotismo do João Lourenço, quero ver.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Malanje, onde o secretário da UNITA, na província mardanhês Kalunga, anunciou uma série de insuficiências na governação da província. Insuficiências essas que, segundo disse, vão desde os serviços de saúde, educação e água até à construção de infraestruturas. Para Kalunga, o presidente João Lourenço tem que nomear uma nova equipa. Isaías Soares.
Mardanés Kalunga justificou a sua tese, responsabilizando as decisões do partido governante relativamente à escolha dos governadores provinciais.
O então presidente da República, José Eduardo dos Santos, visitou a nossa província e o povo em massa gritava: dos Santos, amigo, o povo está contigo, leva o teu gatuno, leva o teu gatuno. Em esta pública, o senhor presidente prometeu um novo governo. Veio o senhor doutor Cristóvão da Cunha, não alterou nada. Em pouco tempo, veio o doutor Boaventura Cardoso, não alterou nada. Veio o Quata Canal, está ali. E hoje as pessoas já estão a gritar: não, tem que sair porque 6 anos não está a fazer nada. A província precisa de uma nova equipe. O país precisa de uma nova equipe.
Os hospitais regional e materno-infantil de Malanje, as dificuldades vão desde a ausência de seringas, a falta de interesse por parte dos profissionais no atendimento aos pacientes. Kalunga disse que em péssima situação estão várias escolas primárias no município de Malanje, cujos tetos podem desabar a qualquer momento.
Aquele teto dentro em breve vai cair por cima dos alunos. Se estudasse lá um filho de um ministro, de um governador, eu acredito que ele não aceitaria o seu filho estudar naquelas condições. É uma situação completamente complicada na província de Malanje.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. No IJA UNITA teve a assinalar também o aniversário da sua fundação. O secretário provincial do Galo Negro diz que o povo angolano quer que a promessa de combate à corrupção seja levada a cabo. Mas ele manifestou dúvidas. Muniz Francisco.
Num ato que marcou o 52º aniversário da fundação do Partido do Galo Negro, o secretário e deputado da Assembleia Nacional, Félix Simão Lucas, considerou a constituição do novo Executivo e do novo Orçamento Geral do Estado como um teatro político.
Houve mudança do Presidente da República, que trouxe como bandeira o combate à corrupção e à impunidade, em que o povo espera com muita expectativa a sua concretização. Que, no meu ponto de vista, estamos diante do teatro.
De acordo com o parlamentarista, a falta de cumprimento de várias promessas feitas pelo partido no poder durante a campanha eleitoral são tidas como enganadoras.
A situação dos angolanos continua a agravar cada vez mais. Os funcionários públicos continuam sem condições para satisfazer as suas necessidades. Principalmente soldados e jornalistas que continuam com salários bastante miseráveis, para não falarmos dos camponeses que às vezes nem pão têm para os seus filhos.
Por sua vez, a secretária provincial da Lima, Filomena Chimuma, repudiou as atitudes da Polícia Nacional e dos fiscais que maltratam a mulher zungueira.
A Lima repudia categoricamente as atitudes da Polícia Nacional em espancar constantemente as mulheres zungueiras, que dentro do seu país não encontram espaço para a venda dos seus negócios como base do sustento dos seus filhos.
Duísa para Voz na América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão e ao microfone nesta primeira meia hora está convosco João Santa Rita. Quero já alertar os ouvintes que na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique, vamos falar do registro eleitoral, entre outras coisas. Vamos também para Cabo Verde falar da mulher. Isto na segunda meia hora. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta 11.195, em 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos nesta primeira meia hora com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM 87.7. Mas a partir da segunda meia hora, vamos também estar em sintonia com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintchanoko, em Gabu. E não se esqueçam, estamos na internet, voaportugues.com. Aí pode encontrar as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo do local onde vive, de alguma coisa de interesse, ou se nos quiser mandar uma sugestão, uma crítica ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora, a falar da educação, todos nós sabemos que em Angola há graves problemas no sistema de educação. Os pais descontentes com o sistema, os professores descontentes com a sua situação. No Kwanza Sul, mais de 400 professores reuniram-se numa assembleia do sindicato, a salientar, contudo, a presença do diretor provincial da educação, Brito Pacheco, que ouviu as inúmeras queixas dos professores que ameaçam com greve. Fernando Caetano.
Para os professores é urgente que se respeite a pessoa que ensina, uma vez que dar aulas nos dias de hoje tem sido um grande sacrifício, segundo Maria da Costa, docente do município da Conda.
Queremos apenas que atualizem as categorias, porque nós temos colegas, uma delas sou eu, que já estamos há 18 anos no Ministério e a ganharmos um salário muito ínfimo. Não dá para nada, nem dá para ajudar.
A partir de nisso, temos muitos casos de professores que, portanto, já terão concluído um determinado nível de escolaridade e à beira da reforma, que até agora não estão ajustados às suas categorias. Portanto, esta é a primeira preocupação. A segunda preocupação é que, portanto, há um acordo que o sindicato, portanto, tem com o setor da educação para que, a partir de janeiro deste 2018, pudesse-se, digamos, processar o subsídio de diuturnidade que equivalia a 3%. Portanto, até agora, pouco ou nada se verifica, portanto, à luz desse acordo. Portanto, esta também é uma preocupação que nos deixa tristes até o presente momento.
Para o secretário executivo provincial do SINPROF, Celestino Kalembe Lutukoto, os professores devem
aguardar pela orientação da superestrutura do sindicato, a depender daquilo que o Ministério e o sindicato ao nível nacional conseguirem na mesa das negociações. está prevista a terceira fase da greve nacional, caso os problemas negociados até aqui não se resolvam.
Do Sumba, para Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Houve jogos das competições pan-africanas de clubes durante o fim de semana. Várias equipas de Angola e Moçambique em ação, com resultados diferentes. Vamos começar com a Liga dos Campeões Africanos, onde a União Desportiva dos Songos Hidroelétricos de Kawarabassa deram um choque elétrico ao todo-poderoso Mazembe, Tupuisan Mazembe, da República Democrática do Congo. Mas não chegou. Jogando na beira, em campo emprestado, os hidroelétricos ganharam por 3-0, mas não chegou, porque na primeira mão tinham acompanhado Cabazada 4-0, mas foi susto grande para a equipa da República Democrática do Congo. Já o 1 de agosto de Angola passou, mas de modo aflito, depois de vencer a primeira mão contra os sul-africanos do Bidvest Wits, da Clever Boys, por 1-0. Foi a Joanesburgo perder por 1-0, foi nos penaltis que ganhou por 3-2, e passou à fase seguinte. Na Taça da CAF foi o contrário. Quem foi para a rua foi a equipa de Angola, o Petro de Luanda, que depois de empatar em casa com o Super Sports United da África do Sul, no fim de semana perdeu por 2-1. Rambacaglia, bye-bye, fica para a próxima. Costa do Sol é que foi herói. Depois de perder em casa com o Cape Town City por 1-0, foi à bonita Cidade do Cabo ganhar por 2-1. Vai para a próxima eliminatória. Vai estar junto com a União Desportiva do Songo, eliminado da Liga dos Campeões, como dissemos. Na Taça da CAF, a salientar a eliminação dos gigantes do Zamalek do Egito pela equipa etíope do Olaita Dits. Foi nos penaltis. Foi a primeira vez que uma equipa etíope eliminou uma equipa do Egito. E para dar mais sabor, o Zamalek foi para a rua e já foi 5 vezes campeão de África. Vamos para a Europa, começamos em Portugal, onde está tudo na mesma. Os três primeiros ganharam com o mesmo resultado. Benfica bateu o Feirense 2-0, Porto Boa Vista 2-0, Sporting deu a mesma receita ao Rio Ave 2-0. Na classificação, Porto mantém-se na liderança, 2 pontos de vantagem sobre o Benfica, 5 sobre o Sporting. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Vamos ter 7 jogos pela frente, 7 jogos bastante difíceis. Há consciência daquilo que se tem pela frente, que à medida que vai avançando o campeonato, cada vez, na minha opinião, vai ser mais difícil.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, já o treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus, preferiu sublinhar o facto do Sporting estar ainda envolvido em todas as competições nacionais e já ter ganho uma. E na Liga Europa.
O jogo com o Braga vai fazer 50 jogos. Faltando depois ainda mais 9 jogos, por isso é na calendarização o Sporting vai fazer 50, pode fazer mais, mas vai fazer 59 jogos. Vai bater o recorde de qualquer equipa em Portugal, tantos jogos numa época. Mas isto é sinal de quê? É sinal que a gente, tudo o que é competição, estamos a chegar até ao fim, ganhamos a primeira, estamos na Taça de Portugal nas meias finais, estamos na Liga Europa nos quartos de final, estamos a disputar o campeonato e estes jogadores merecem o carinho que os adeptos estão lhe.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Em Espanha, Barcelona mais longe, beneficiando da derrota ontem do Atlético Madrid frente ao Villarreal 2-1. Barça ganhou por 2-0 ao Atlético Bilbao. Real Madrid bateu o Girona 6-3, festival de golos e também festival de golos de Cristiano Ronaldo, que meteu 4 batatas na capoeira. Na classificação, Barça tem agora 11 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid, 15 sobre o Real Madrid. Na lista dos melhores marcadores, os suspeitos do costume. No topo, Lionel Messi, 25 golos, segue-se Ronaldo com 22, Luís Suárez, 21. Na Alemanha, Bayern de Munique sofreu a primeira derrota, há sempre uma primeira vez, não se pode ganhar todas. Perdeu com o Leipzig por 2-1, mas continua muito, muito isolado. Em primeiro, 66 pontos, seguido do Schalke com 49, Borussia Dortmund 48. Em Itália, luta renhida e Juventus empatou, Nápoles ganhou, está a 2 pontos do Juve. Em Inglaterra, poucos jogos da Liga, mas Liverpool deu cabazada, 5-0 ao Watford com 4 golos de Mohamed Salah. É o Lionel Messi do Egito, pequenino, mas olá lá, deixa muitos defesas a falarem sozinhos. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. E aqui na capital americana, neste momento, 13 horas 25 minutos. Amanhã em Londres, no Reino Unido, o governo de Moçambique reúne-se com os diferentes credores para apresentar os desenvolvimentos fiscais e macroeconómicos recentes e propostas de reestruturação da dívida comercial garantida. O economista moçambicano Roberto Tibana disse ao nosso correspondente no Maputo, Ramos Miguel, que o Executivo não vai apresentar nenhuma proposta de reestruturação da dívida porque não tem capacidade para o fazer. Ramos Miguel.
Em comunicado, o governo diz que vai apresentar nesse encontro os desenvolvimentos fiscais e macroeconómicos recentes e proposta de reestruturação da dívida comercial e garantida, mas o economista Roberto Tibana, conhecedor deste dossiê, diz que não é bem isso que vai acontecer.
O que acontece é que o governo agora já tem um documento muito claro que pode apresentar lá sobre a situação financeira do país, que lhes foi ajudada a elaborar com o Fundo Monetário Internacional. Eles nem tinham sequer a capacidade de preparar instrumentos porque eles estavam aqui a fazer um firefighting que nunca mais acabava e eles não têm capacidade sequer de arrumar as contas nacionais. E a missão do artigo 4, não é? Que esteve cá, não é? Ajudou a eles a arrumar as contas e a fazer uma avaliação da situação fiscal e financeira.
Para aquele economista, o executivo moçambicano não tem nenhum plano estratégico para resolver esta questão.
Eles vão apresentar essa estrutura, esse documento, os resultados dessa avaliação que estão a ter com o Fundo Monetário Internacional, as contas já estão mais ou menos arrumadas, eu sei que é isso que eles vão apresentar lá e dar umas pinceladas naquilo. Eles não vão reestruturar a dívida nenhuma porque não estão em condições de reestruturar. Não têm capacidade de fazer reestruturação nenhuma e os credores externos nem sequer, se calhar, estão interessados em reestruturar isso agora. Aqueles indivíduos estão bem preparados e assentados por cima daquilo até o gás começar e o petróleo começarem a dar os resultados para eles terem o dinheiro que eles pensam que vão ter com aquilo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, a falar-nos do Maputo. E eu quero dizer aqui aos nossos ouvintes que na segunda meia hora o Ramos Miguel vai estar aqui com uma outra reportagem de Moçambique. Ele vai falar do início do processo de registro eleitoral, portanto um registro eleitoral importante para as eleições que se avizinham, as eleições autárquicas no final deste ano e as eleições legislativas e presidenciais do próximo ano. Isso na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Amâncio Miguel, acabado de regressar de Moçambique, da bonita terra de Moçambique. Eu sei que ele esteve na bonita terra de Inhambane também. Portanto, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Mas hoje vamos ficar aqui com uma música antiga, mas que é boa. É preciso começar a nadar, porque vem aí a liberdade. Maré Alta, com Sérgio Godinho.
Aprenda a nadar, companheiro. Aprenda a nadar, companheiro. Que a maré se vai levantar. Que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. Arapatapapapa, arapatapapapa, arapatapapapa. Companheiro, aprenda a nadar, companheiro. Que a maré se vai levantar. Que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta. Aprenda a nadar, companheiro.
que merece vai levantar, que merece vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui.
Boa tarde, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português desta segunda-feira. Aqui em Washington são 3 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30 minutos, em Angola 18 horas e 30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4 e meia da tarde. Ao microfone, Amâncio Miguel. O Canadá vai mandar uma unidade de infantaria para ajudar a missão das Nações Unidas no Mali. O presidente Donald Trump, aqui dos Estados Unidos, apresenta plano de combate às drogas que prevê pena de morte para traficantes de certas drogas. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos em Quelimane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde com a Rádio Comercial na capital Praia, na Guiné-Bissau com a PGT e Capital FM, isto em Bissau, mas também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sintche Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor na cidade de São Tomé. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet, que é o www.voaportugues.com, e também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, Instagram e Snapchat. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, e o nosso número é o +1 908-652-4584. Com assistência técnica de Wagner Robert, na produção desta emissão, o Mariano Bartolomeu. São 13 horas e 31 minutos aqui em Washington. Convido desde já o João Santarita para já dizer obrigado, João, por ter dito que estava de férias. Estava mesmo de férias e foram muito boas para ser por Inhambane. Mas, João, agora as notícias. Notícias.
Vamos começar fora de Inhambane. Vamos começar no Mali. O Canadá vai enviar uma unidade de infantaria com helicópteros de ataque e de transporte e assessores militares para o Mali para ajudar a missão da ONU naquele país por um período de 12 meses, disse hoje o ministro da Defesa do Canadá, Arjut Sajjan. Esta é a primeira missão militar do Canadá depois do seu problemático envolvimento no Ruanda em 1994. A ministra canadiana das Relações Exteriores, Chrystia Freeland, adiantou que a unidade inclui mulheres soldados. Nos últimos meses, os movimentos radicais têm aumentado as suas atividades no centro do Mali, provocando a morte de 4 soldados da ONU em fevereiro.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu hoje expandir as operações militares contra áreas controladas por combatentes curdos na Síria. Erdogan fez a promessa após forças turcas aliadas a forças rebeldes sírias terem expulsado os curdos do enclave de Afrin. O presidente turco disse que as suas forças se vão agora concentrar nas cidades de Mabjib e Kobani ao longo da fronteira da Síria e a leste do rio Eufrates. Se essa ofensiva for levada a cabo, poderá resultar em confrontos com os Estados Unidos, que possuem tropas nessa zona em apoio aos rebeldes curdos. O presidente turco disse também que as suas tropas poderão entrar no Iraque para expulsar os curdos na região de Sinjar.
A União Europeia disse hoje que violações e insuficiências nas eleições presidenciais russas de ontem não respeitaram padrões internacionais. O presidente russo Vladimir Putin, que venceu as eleições presidenciais de ontem, negou, entretanto, que a Rússia tivesse tido qualquer papel no atentado contra um antigo espião russo e a sua filha, que foram atacados com um agente neurotóxico na Inglaterra. Putin disse que a Rússia destruiu todas as armas químicas desse tipo, acrescentando, se tivessem sido agentes russos, os dois estariam mortos. Peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas chegaram, entretanto, à Grã-Bretanha para verificarem o agente neurotóxico, mas as suas investigações poderão levar 2 semanas. A União Europeia emitiu, entretanto, um comunicado expressando a sua solidariedade sem limites com a Grã-Bretanha e disse aceitar, com extrema seriedade, a avaliação britânica de que é altamente provável que foi a Rússia que foi responsável pelo ataque.
O presidente Donald Trump retomou os ataques contra a investigação criminal sobre os laços da campanha de 2016 com a Rússia, classificando o processo de uma caça às bruxas, envolvendo enormes conflitos de interesse. A mais recente crítica de Trump contra o encarto do conselheiro especial Robert Mueller ocorreu horas depois do advogado da Casa Branca ter indicado que o presidente não intencionava despedir Mueller. Durante o fim de semana, Trump e seu advogado reforçaram a tese de que existe uma conspiração contra ele por parte de um suposto grupo de funcionários do governo americano cuja existência nunca foi demonstrada.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta hoje o seu plano de combate às drogas, que prevê a pena de morte para traficantes de certo tipo de drogas. Um funcionário da Casa Branca revelou, sob anonimato, que o Departamento de Justiça vai pedir a pena de morte para os traficantes de drogas quando isso for possível, ao abrigo de leis existentes. Trump apresentará os detalhes do seu plano durante um discurso em Manchester, New Hampshire, estado duramente castigado pelo que o presidente chama de flagelo. A luta contra a dependência em drogas é um problema de saúde pública nos Estados Unidos. Foi considerada uma prioridade por Donald Trump. Cerca de 175 americanos morrem por dia devido às drogas.
Uma fraca afluência dos cidadãos aos postos de registro eleitoral marcou início esta segunda-feira, dia 19, do recenseamento para as eleições municipais de outubro próximo, pelo menos ao nível das cidades de Maputo e Matola. Estamos a falar de Moçambique, tal como reporta o Ramos Miguel.
Apesar da campanha de mobilização levada a cabo pelos órgãos eleitorais, o primeiro dos 60 dias do recenseamento eleitoral foi caracterizado por uma fraca participação dos cidadãos, alguns dos quais dizem mesmo que nem sequer se vão recensear porque disso não terão nenhum benefício. Yolanda Caetano, 27 anos, vive a cerca de 100 metros da escola primária Tundur, no município da Matola, e diz que já se recenseou e já votou em ocasiões anteriores, mas desta vez não vai fazê-lo porque nada mudou na sua vida, resultante do fato de ter votado.
Não, nem vou recensear porque nem sei o benefício do recenseamento.
Ao marcar o início do recenseamento eleitoral, o presidente moçambicano Filipe Nyusi apelou aos cidadãos para participarem em massa neste processo, que se enquadra no contexto de reforço da democracia participativa. Até às 12 horas locais, em alguns postos de recenseamento eleitoral da Matola, tinham sido registrados apenas entre 5 e 8 potenciais eleitores, traduzindo a fraca adesão dos cidadãos. Penso que ao meio da tarde as coisas vão melhorar, disse um agente recenseador. O recenseamento eleitoral foi antecedido de um trabalho de educação cívica que, na opinião de alguns analistas, precisa de ser melhorado. Precisamos de fazer um exame da qualidade e tipo de educação cívica que fazemos, porque dá uma impressão de que a metodologia e os instrumentos que usamos precisam de ser adequados ao tipo de eleitores que nós temos, independentemente de ser do meio rural ou urbano, segundo Jorge Mangajarana.
O processo de democratização é recente neste país. Nós definitivamente precisamos de educação cívica em quase todas as áreas de vida. É preciso reestruturar a mensagem, é preciso reexaminar os métodos de como nós transmitimos, sobretudo tendo o pano do fundo do fato de que nós somos uma sociedade pós-conflito. Criamos estereótipos. Por vezes, o que dizes eu não ouço, o que sentes eu não vejo. Ainda que faças coisas melhores, eu não as vejo como melhor, porque eu já construí a maneira como eu tenho que olhar o que tu fazes, o que tu dizes. Então a educação cívica tem que desconstruir estas formas todas.
Entretanto, analistas dizem que, tal como aconteceu na eleição intercalar da semana passada em Nampula, os jovens vão ter também um papel determinante nas próximas eleições, sobretudo nos centros mais urbanizados como Maputo, Matola, Beira, Nampula e Quelimane, onde os jovens já questionam alguns atos de governação. Mohamed Jafar, 29 anos, ainda não se recenseou, mas vai fazer porque disse as coisas têm que mudar.
Já que começou hoje, eu vou ter que procurar os sítios onde se recenseia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos, que dentro de alguns instantes volta à antena para falar de um outro assunto. Entretanto, ainda ligado a esta questão, o presidente da RENAMO, Afonso Lhacama, denunciou erros no recenseamento eleitoral que pode levar a fraude nas próximas eleições. Tal como reportou Ramos Miguel, o processo de recenseamento eleitoral arrancou em todo o país nesta segunda-feira, 19, com vista as eleições autárquicas de 10 de outubro deste ano. Lhacama disse que na província de Tete os computadores não estão a introduzir os bairros dos eleitores, o que, na sua opinião, pode permitir que pessoas de distritos não autárquicos venham encher as urnas a 10 de outubro. Ele afirmou que nas cidades de Maputo e Matola os eleitores estão a ser obrigados a listar contactos nos cadernos eleitorais, o que é um grande erro. Ainda segundo Afonso de Lacama, nas zonas de influência da Renamo, que é o seu partido, as máquinas funcionaram por 2 horas porque as baterias perderam a carga. Eu não compreendo como brigadas em Sofala, como Nhamatanda, Gorongosa e mais, não há painéis para alimentar as baterias dos computadores usados para o licenciamento, disse Afonso Giacama, referindo estar indignado com o processo. Giacama afirmou ainda que já remeteu as denúncias à Comissão Nacional de Eleições para sua urgente correção. Segundo o presidente da Renamo, erros no licenciamento podem dar porta a fraude nas eleições e recuar todo o esforço pela luta pela democracia. Amanhã, em Londres, no Reino Unido, o governo de Moçambique reúne-se com diferentes credores para apresentar os desenvolvimentos fiscais e macroeconómicos recentes e propostas de reestruturação da dívida comercial garantida. O economista moçambicano Roberto Tibana disse ao nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel, que o executivo não vai apresentar nenhuma proposta de reestruturação da dívida porque não tem capacidade para tal.
Em comunicado, o governo diz que vai apresentar nesse encontro os desenvolvimentos fiscais e macroeconómicos recentes e proposta de reestruturação da dívida comercial e garantida, mas o economista Roberto Tibana, conhecedor deste dossiê, diz que não é bem isso que vai acontecer.
O que acontece é que o governo agora já tem um documento muito claro que pode apresentar lá sobre a situação financeira do país, que lhes foi ajudada a elaborar com o Fundo Monetário Internacional. Eles nem tinham sequer a capacidade de preparar instrumentos porque eles estavam aqui a fazer um firefighting que nunca mais acabava e eles não têm capacidade sequer de arrumar as contas nacionais. E a missão do artigo 4, não é? Que esteve cá, não é? Ajudou a eles a arrumar as contas e a fazer uma avaliação da situação fiscal e financeira.
Para aquele economista, o executivo moçambicano não tem nenhum plano estratégico para resolver esta questão.
Eles vão apresentar essa estrutura, esse documento, os resultados dessa avaliação que estão a ter com o Fundo Monetário Internacional, as contas já estão mais ou menos arrumadas, eu sei que é isso que eles vão apresentar lá e dar umas pinceladas naquilo. Eles não vão reestruturar a dívida nenhuma porque não estão em condições de reestruturar. Não têm capacidade de fazer reestruturação nenhuma e os credores externos nem sequer se calhar estão interessados em reestruturar isso agora. Aqueles indivíduos estão bem preparados e assentados por cima daquilo até o gás começar e o petróleo começarem a dar os resultados para eles terem o dinheiro que eles pensam que vão ter com aquilo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ministério Moçambicano da Saúde diz que 2 milhões e 100 mil pessoas vivem com HIV no país. A Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, diz que o tratamento das mulheres grávidas é um enorme desafio que deve ser inserido no que chama de abordagem familiar. O nosso colaborador Alfredo Júnior foi ao encontro de uma associação que se distingue na prevenção da transmissão de mãe para o filho.
A Associação Ixikangwe, ou seja, Estamos Juntos, tem registrado progressos na sensibilização da mulher na fase pré-natal por forma a evitar novas infecções, segundo disse a presidente da agremiação, Judite Mutote.
No passado era muito difícil, né? Sensibilizar as mulheres grávidas, ir à unidade sanitária para que possam nascer bebês serem negativos. Mas por causa, né, da atualização das mensagens, nós agora conseguimos encaminhar as mulheres para que tenham no posto médico, uma paragem única, em que a mulher chega, faz o pré-natal, faz a testagem, inicia o tratamento ali mesmo. Mas o desafio grande é quando eles chegam em casa, informam os maridos nessa situação. Então, o marido, por vezes, manda esperar um pouco até que ele se dê tempo para ainda fazer a questão.
O setor de saúde considera ainda um desafio do tratamento das mulheres grávidas e Rosa Marlene, diretora nacional de saúde pública, apresentou uma nova estratégia para fazer face à doença.
Uma das novas estratégias que nós temos é a abordagem do HIV-Sida de uma forma familiar, em vez de direcionarmos a atenção só à mulher grávida. Tentamos direcionar a atenção à família com vista a apoiar a mulher grávida a tomar os medicamentos.
O fraco engajamento do homem representa também um grande desafio para o setor de saúde.
Se o homem não assume que ele próprio pode ser seropositivo, como é que vai assumir a seropositividade da mulher? Então, o homem tem que ser, para nós agora, a maior aposta neste momento é o homem. É verdade que estamos a falar do equilíbrio do género, mas o equilíbrio do género não significa que o homem reduz a sua responsabilidade de ser chefe de família, não. Significa que ele assume a sua responsabilidade de ser chefe de família, mas respeitando os direitos da sua parceira.
Djamila Cabral, representante da Organização Mundial de Saúde em Moçambique, reconheceu que o país registrou progressos notáveis na área de controle da pandemia, olhando para os cuidados de saúde primários.
E temos que evitar o máximo possível as abordagens verticais, os cuidados de saúde primários às comunidades também têm que constituir peças importantes na luta contra o HIV-Sida.
O número de doentes com HIV, vírus que causa a SIDA, que beneficiam de tratamento antirretroviral em Moçambique, triplicou entre 2013 e 2017 e 2,1 milhões de pessoas vivem com HIV-Sida em Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. São 13 horas e 45 minutos aqui em Washington, 19h45, em Moçambique. As mulheres deram uma grande contribuição no processo de deportação dos países africanos de língua oficial portuguesa. Este facto foi destacado ou recordado no seminário internacional organizado pela Fundação Amílcar Cabral em colaboração com a Fundação Rosa Luxemburgo no último sábado na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde. Nesse encontro, a combatente da liberdade de Cabo Verde, Josefina Chantre, disse ao nosso colaborador Eugênio Teixeira que se sente orgulhosa por ter estado ao lado de Amílcar Cabral e contribuído para a independência da Guiné-Bissau em Cabo Verde sob a liderança política do PAIGC. Eugênio Teixeira.
Passados os 43 anos da independência, a nossa entrevistada considera que houve ganhos assinaláveis por uma melhor inserção da mulher nas diferentes esferas da sociedade, mas entende que ainda são precisas mais e melhores condições que permitam o empoderamento económico feminino, sobretudo no meio rural.
Se Cabral vivesse hoje, aquilo que ele disse há alguns anos é o que hoje se chama a igualdade de género. Mesmo em termos da problemática da mulher, ele sempre defendeu a igualdade. Portanto, nós temos que trabalhar, educar, para se pôr ênfase da mulher no meio rural, que ainda está muito aquém daquilo que nós pretendemos.
Lina Imelda Guiné-Bissau confidenciou à Voz da América que viu alguns familiares seus presos pelas forças coloniais, por isso decidiu participar no processo de libertação, juntando-se aos demais guerrilheiros do PGC, mas acabou por ser presa na travessia de Tite. Depois da independência, enverdou para a área da educação, setor que, para Lina, precisa de maior atenção por parte das autoridades governamentais.
A educação é fundamental. A educação é, na realidade, o setor que está muito atrás na Guiné-Bissau. Infelizmente, nunca se deu, na realidade, muita atenção à educação. A primeira lei de base surge em 2011 do sistema educativo.
E como é que se pode ler a presença da mulher na vida política e pública da Guiné-Bissau?
Muito fraca. Temos muito poucos ministros, muito poucos deputadas. E temos mulheres a sustentar a economia do país, no mínimo informal. Mas na esfera de decisão a mulher não está.
Embora não tenha participado no processo de libertação de Moçambique sob a condução da Frelimo, Isabel Maria Casimiro interessou-se pelo papel que outras mulheres desempenharam no processo, daí a iniciativa em realizar estudos sobre a temática.
Porque até agora, apesar desse grande número de mulheres nos cargos de tomada de decisão, nós continuamos a ter índices de violência extremamente grandes e contra as mulheres, daí que se fala de feminicídio, e também, por exemplo, os índices do HIV-Sida são 3 vezes superiores nas mulheres do que nos homens. Por outro lado, em termos de acesso à educação, nós temos muito menos mulheres alfabetizadas do que homens. Então, é preciso olhar para essas características que ainda atrapalham, digamos assim, um viver os seus direitos em pleno.
Fundação Amílcar Cabral promove, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, um seminário internacional Papel das Mulheres nos Movimentos de Libertação dos PALOP, Países Africanos de Língua Portuguesa. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau apreendeu na semana passada 1,6 kg de cocaína no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, em Bissau, informou hoje fonte daquela força policial. Segundo a mesma fonte, citada pela imprensa guineense, a cocaína apreendida a 14 de março era transportada por um homem numa mala com um fundo falso. A droga estava distribuída por 4 embalagens numa mala com um fundo falso, explicou uma fonte da polícia. O homem que foi detido viajou do Brasil para Lisboa e chegou a Bissau num voo da TAP. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta hoje o seu plano de luta contra as drogas, que prevê a pena de morte para traficantes de certos tipos de drogas. Este é um assunto da política americana que iremos abordar ainda nesta emissão. Antes, porém, vamos à Rússia para dizer que o presidente Vladimir Putin garantiu hoje que o seu governo vai reduzir o orçamento militar em 2018 e 2019 e que não tem a intenção de se lançar em uma corrida armamentista. Putin foi reeleito para um mandato de 6 anos até 2024, quando completará 24 anos no poder como presidente e primeiro-ministro. 13:50, a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, especialmente dedicada à África. Agora sim, voltamos a falar da política americana, com esta indicação de que o presidente Donald Trump apresenta hoje o seu plano de luta contra drogas, que prevê a pena de morte para traficantes de certos tipos de drogas. Mayra de La Salette.
O presidente Trump manifestou a sua preferência pela pena de morte para alguns traficantes de drogas em discursos recentes, mas hoje pode ser a primeira vez que a vai incluir num programa do governo. Alguns países têm a pena de morte mesmo tendo menos problemas do que nós, disse Trump recentemente numa reunião na Casa Branca que procurava respostas ao aumento do consumo de opiáceos. O presidente Trump anuncia hoje no estado de New Hampshire o programa de combate às drogas. New Hampshire é o terceiro estado americano com maior proporção de overdose de opiáceos do país, depois de Virgínia Ocidental e Ohio. A luta contra a dependência em drogas é um problema de saúde pública nos Estados Unidos e foi considerada uma prioridade por Donald Trump. Cerca de 175 americanos morrem por dia devido a drogas. Em 2016, os Estados Unidos registaram 64 mil mortes por overdose, a maior vinculada ao consumo de drogas à base de ópio. Esta categoria de entorpecentes abrange remédios analgésicos vendidos com receita médica, como o OxyContin e o fentanil, assim como a heroína misturada em substâncias sintéticas. A legislação atual permite uma pena máxima de até 20 anos de prisão de pequenos traficantes, a prisão perpétua para casos considerados graves. De acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, a sobredosagem de drogas matou cerca de 64 mil americanos em 2016, mais do que o número de americanos mortos durante toda a Guerra do Vietnã.
O presidente Vladimir Putin garantiu hoje que o seu governo vai reduzir o orçamento militar em 2018 e 2019 e que não tem intenção de se lançar em uma corrida armamentista. Putin foi reeleito por um mandato de 6 anos até 2024, quando completará 24 anos no poder como presidente e primeiro-ministro.
Em conferência de imprensa, Vladimir Putin garantiu que vai manter relações com todos os países do mundo, mas advertiu que isso não depende apenas da Rússia. Ontem, Putin obteve uma vitória sem precedentes desde a sua chegada ao poder há 18 anos. Foi reeleito presidente com 76,7% dos votos, de acordo com resultados quase definitivos divulgados hoje. Ao se dirigir a apoiantes, ele afirmou que a vitória foi um reconhecimento do que foi alcançado nos últimos anos. Vejo nessa vitória confiança e esperança, a esperança do nosso povo de que trabalharemos com a mesma intensidade, com o mesmo senso de responsabilidade e com resultados ainda maiores. O sucesso nos aguarda, disse Putin. No final do mandato, Vladimir Putin terá 71 anos. Interrogado se vai concorrer na conferência de imprensa hoje, ele considerou a pergunta engraçada e disse que não estará no poder até completar 100 anos. Entretanto, o líder da oposição, Alexei Navalny, foi impedido de concorrer por uma decisão da justiça que, segundo observadores, é manipulada pelo governo de Putin. Questionado para uma primeira reação, Navalny disse que não podia conter a raiva. Em declarações à Voz da América, um observador do Parlamento Europeu limitou-se a dizer que Putin conseguiu o que ele queria. Entretanto, o grupo independente que fiscalizou a eleição Golos denunciou irregularidades várias, como cédulas encontradas em urnas antes do início da votação, observadores impedidos de entrar em locais de votação, pessoas a obrigar eleitores a votarem e obstrução de câmaras posicionadas em assembleias de voto para registrar o processo eleitoral. Apesar disso, Ella Panfilova, a presidente da Comissão Eleitoral Central, afirmou que nenhuma violação foi registada até ao momento.
Os governos necessitam de assegurar a saúde do planeta e corresponder às necessidades do crescendo da população mundial. Esta é uma das mensagens de um novo estudo da Unesco que considera que os muitos benefícios da água. Este é o trabalho de Liza Bryant, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O crescimento populacional, a mudança dos consumos e o desenvolvimento têm afetado os abastecimentos de água. A procura de água aumenta à média de 1% no ano, apesar da mudança climática, a poluição e a erosão que ameaça a qualidade e a disponibilidade. Até agora, a maioria dos países tem dependido dos sistemas tradicionais e de gestão de sistemas como reservatórios, canais de irrigação e de instalações de tratamento de água. O novo relatório da Unesco refere que muito pouco tem sido feito na gestão das opções da água, apesar de existirem muitos benefícios. Stefan Ullenbrook é o coordenador do programa da Unesco sobre a água.
Green solutions can meet several water management objectives at the same time.
As soluções naturais podem corresponder a várias soluções de gestão, melhoria de gestão, reduzindo as inundações e secas e melhorando o acesso à água, diz ele. Ainda segundo a mesma fonte, as soluções podem ajudar a armazenar carbono e a criar postos de trabalho.
Green solutions can help to store carbon, create jobs.
Podem dizer ajudar a aumentar a diversidade, o que é igualmente muito essencial. O objetivo, diz a Unesco, não é eliminar as opções tradicionais da gestão da água, como as comportas, mas, em vez disso, obter o equilíbrio entre sistemas feitos pelo homem e os que dependem da natureza. Alguns locais começam a fazer isso, como a cidade de Nova Iorque, que poupa anualmente milhões de dólares no tratamento e na manutenção da água, protegendo as bacias hidrográficas. A China tenciona construir iniciativas-piloto que fazem a reciclagem da água da chuva para consumo urbano. Algumas comunidades constroem áreas para combater as inundações e a poluição, outras, como o estado indiano de Rajasthan, adotaram práticas de administração para aumentar as culturas e combater a seca.
We have to grow some 50% more food in the next 30 to 40 years.
So to do that, Ullenbrook, temos de cultivar cerca de 50% de mais alimentos nos próximos 30 a 40 anos. Temos de pensar na forma de o fazer sem destruir mais florestas e tentar cultivar mais terrenos, o que praticamente é impossível em muitos locais do mundo. Os especialistas consideram que a gestão natural da água pode ajudar a aumentar a produção agrícola em 20%, o que pode ser essencial para alimentar uma população global que pode atingir os 10 bilhões em 2050.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Houve jogos das competições pan-africanas de clubes durante o fim de semana. Várias equipas de Angola e Moçambique em ação, com resultados diferentes. Vamos começar com a Liga dos Campeões Africanos, onde a União Desportiva dos Songos Hidroelétricos de Kawarabassa deram um choque elétrico ao todo-poderoso Mazembe, Tupuisan Mazembe, da República Democrática do Congo. Mas não chegou. Jogando na beira, em campo emprestado, os hidroelétricos ganharam por 3-0, mas não chegou, porque na primeira mão tinham acompanhado Cabazada 4-0, mas foi susto grande para a equipa da República Democrática do Congo. Já o 1 de agosto de Angola passou, mas de modo aflito, depois de vencer a primeira mão contra os sul-africanos do Bidvest Wits, da Clever Boys, por 1-0. Foi a Joanesburgo perder por 1-0, foi nos penaltis que ganhou por 3-2, e passou à fase seguinte. Na Taça da CAF foi o contrário. Quem foi para a rua foi a equipa de Angola, o Petro de Luanda, que depois de empatar em casa com o Super Sports United da África do Sul, no fim de semana perdeu por 2-1. Rambakashi, bye bye, fica para a próxima.
E antes do final, alguns títulos da imprensa americana. O New York Times destaca que o presidente Trump criticou o procurador especial Mueller, o que levou alguns republicanos a criticar o presidente pela ameaça. O mesmo jornal escreve sobre mais uma explosão em Austin, no Texas, provocando ferimentos. O principal destaque do Washington Post, que é publicado aqui na capital americana, é precisamente sobre a explosão de Austin e a afirmação da polícia de estar a lidar com um bombista. O Washington Post escreve que, embora os republicanos no Congresso defendam o conselheiro especial Robert Mueller, não mostram urgência em aprovar legislação que impeça o presidente de demitir Robert Mueller. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em onda média para Angola em particular e também para Moçambique, onde algumas pessoas sintonizam a nossa emissão em Onda Média. Continuamos nos habituais canais, dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amâncio Miguel e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas aqui em Washington, lá fora sendo nublado. Temperatura era de 12 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, o Canadá vai enviar uma unidade de infantaria para o Mali, a Turquia vai ampliar operações militares contra combatentes curdos. 19 de março de 2018, segunda-feira, estaremos com o Top 10, no resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, com uma fraca afluência de cidadãos aos postos de registro eleitoral marcou o início esta segunda-feira do recenseamento para as eleições municipais de outubro próximo, pelo menos ao nível das cidades de Maputo e da Matola, tal como nos informa o Ramos Miguel.
Apesar da campanha de mobilização levada a cabo pelos órgãos eleitorais, o primeiro dos 60 dias do recenseamento eleitoral foi caracterizado por uma fraca participação dos cidadãos, alguns dos quais dizem mesmo que nem sequer se vão recensear porque disso não tiram nenhum benefício. Yolanda Caetano, 27 anos, vive a cerca de 100 metros da escola primária Tunduru, no município da Matola, e diz que já se recenseou e já votou em ocasiões anteriores, mas desta vez não vai fazê-lo porque nada mudou na sua vida, resultante do fato de ter votado.
Não, nem vou recensear porque nem sei o benefício do recenseamento.
Ao marcar o início do recenseamento eleitoral, o presidente moçambicano Filipe Nyusi apelou aos cidadãos para participarem em massa neste processo, que se enquadra no contexto de reforço da democracia participativa. Até às 12 horas locais, em alguns postos de recenseamento eleitoral da Matola, tinham sido registrados apenas entre 5 e 8 potenciais eleitores, traduzindo a fraca adesão dos cidadãos. Penso que ao meio da tarde as coisas vão melhorar, disse um agente recenseador. O recenseamento eleitoral foi antecedido de um trabalho de educação cívica que, na opinião de alguns analistas, precisa de ser melhorado. Precisamos de fazer um exame da qualidade e tipo de educação cívica que fazemos, porque dá uma impressão de que a metodologia e os instrumentos que usamos precisam de ser adequados ao tipo de eleitores que nós temos, independentemente de ser do meio rural ou urbano, segundo Jorge Mangajerene.
O processo de democratização é recente neste país. Nós definitivamente precisamos de educação cívica em quase todas as áreas de vida. É preciso reestruturar a mensagem, é preciso reexaminar os métodos de como nós transmitimos, sobretudo tendo o pano do fundo do fato de que nós somos uma sociedade pós-conflito. Criamos estereótipos. Por vezes, o que dizes eu não ouço, o que sentes eu não vejo. Ainda que faças coisas melhores, eu não as vejo como melhor, porque eu já construí a maneira como eu tenho que olhar o que tu fazes, o que tu dizes. Então a educação cívica tem que desconstruir estas formas todas.
Entretanto, analistas dizem que, tal como aconteceu na eleição intercalar da semana passada em Nampula, os jovens vão ter também um papel determinante nas próximas eleições, sobretudo nos centros mais urbanizados como Maputo, Matola, Beira, Nampula e Quelimane, onde os jovens já questionam alguns atos de governação. Mohamed Jafar, 29 anos, ainda não se recenseou, mas vai fazer porque disse as coisas têm que mudar.
Já que começou hoje, vou ter que procurar os sítios onde se recenseia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola. O possível abandono da chefia do MPLA por parte de Eduardo Santos continua a suscitar grandes debates e mesmo algumas divisões de opinião dentro do partido. Há intensas pressões para que o presidente Eduardo Santos saia, mesmo por parte de alguns históricos do MPLA. Há quem, contudo, advoga a dualidade de poderes como melhor para a democracia. Venâncio Rodrigues.
O deputado João Pinto do MPLA considera possível a coabitação de dois centros decisores de poder em Angola, afirmando ser típico dos sistemas de governo semipresidencial. Num texto que publicou nas redes sociais, João Pinto defende que toda a reflexão deve ser feita com moderação, sem que a transição do poder do presidente do partido para o seu vice-presidente ocorra com tumultos, coação física ou psicológica com alas por prejudicar a unidade do partido. O deputado do MPLA considera falacioso exigir que José Eduardo dos Santos deve cumprir a promessa de deixar a vida política ativa em 2018 e considera mesmo que os discursos políticos são promessas que podem valer numa conjuntura. Entretanto, para o advogado e analista Pedro Capracata, se João Lourenço assumir a liderança do MPLA, o país estará de novo num sistema em que o chefe de Estado acumula ao mesmo tempo os poderes executivo e legislativo, o que, na sua opinião, seria prejudicial para a democracia.
Não vale a pena estarmos aqui com subterfúgios. O quadro atual é o melhor, porque finalmente o poder do Presidente da República é travado pelo Poder Legislativo. E a partir daí temos, no mínimo dos mínimos, dois poderes em paralelo. O Poder Legislativo e o Poder Executivo. A chocar-se. E no choque temos a tal democracia. Por isso vale a pena mantermos o quadro atual. No sentido de irmos lutando para que, em momento algum, o Presidente da República venha assumir a presidência do MPLA. Por se isso ocorrer, então temos um senhor todo absoluto, tal igual como tínhamos a figura do Eduardo Santos.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Solombe defende que o presidente João Lourenço vai precisar de ser um bom patriota e fazer as reformas constitucionais que se impõem ao país para que a independência dos três poderes em Angola seja assegurada.
Mas quando ele tiver o poder à mesa, nas suas mãos, neste caso, aí é que veremos se ele tem capacidade, humildade e, sobretudo, convicção para fazer o país andar na roda da democracia. E esperamos que os atuais que estão agora a fazer o caminho dele, apoiando Eduardo Santos, que apoiaram no passado, não venham a constituir o obstáculo, porque são essencialmente indivíduos conservadores da ala dura do MPLA. Portanto, nestas condições, se ele assumir o poder e poder decidir que efetivamente tem que se rever a Constituição enquanto presidente do MPLA, e tem que se rever o estatuto do MBLA. Agora, aí é que vamos ver como é que esses tubarões conservadores vão reagir. Porque eles aí vão perder um certo poder. Eu ainda estou para ver o patriotismo do João Lourenço. Quero ver.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E da Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, nesta segunda-feira, a Agência Nacional Britânica contra o Crime revelou hoje que os 500 milhões de dólares transferidos do Banco Nacional de Angola para o Banco Credit Suisse de Londres já foram disponibilizados para regressarem a Angola. O descongelamento dos 500 milhões de dólares e o retorno aos cofres do Estado angolano vinham mobilizando esforços conjuntos do Ministério das Finanças e do BNA junto do governo e da banca inglesa, informou o Procurador-Geral Adjunto e Coordenador da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, João Luís de Freitas Coelho. A operação está na origem de uma investigação que transformou em arguídos o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, e o ex-governador do Banco Central, Walter Felipe. Ainda em Angola, o governo voltou a proibir a exportação de sucate do país em 2018, com o objetivo de apoiar a indústria siderúrgica nacional. Um despacho do Ministério da Indústria justifica a decisão com o facto da atividade constituir uma ameaça séria ao crescimento que se vem registrando no setor da indústria angolana. O governo da Bélgica concedeu um financiamento a Moçambique de 12 milhões de euros destinado a apoiar a expansão do acesso à energia nas zonas rurais, com especial atenção para a província da Zambézia. A verba vai permitir a construção de uma mini central hídrica no distrito do Gurué, na Zambézia, e de sistemas de redes elétricas isoladas para 12 localidades e postos administrativos. A Bolsa de Nova Iorque começou hoje a sessão em baixa, com o Facebook a cair quase 5%, afetado pelas revelações sobre a empresa Cambridge Analytica, acusada de ter usado indevidamente dados de 50 milhões de utilizadores daquela rede social. A meio da manhã, o índice Dow Jones perdia 0,80% e o Nasdaq cedia 1,04%, enquanto o índice alargado, o S&P 500, recuava 0,50%. No Brasil, a atividade económica caiu 0,56% em janeiro em relação a dezembro, após 4 meses consecutivos de resultados positivos, divulgou hoje o Banco Central. O índice de atividade económica de janeiro é o primeiro negativo depois dos resultados positivos de dezembro, novembro, outubro e setembro, que rondaram 1,16% a 0,35%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones Mayra de La Saleta,
Ana Guedes,
no DJ é Don Brown. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também, Ana.
A primeira novidade é que os Imagine Dragons têm novo vídeo para o seu mais recente single. Como é que se chama, Mayra?
Next to Me.
É a música e o videoclipe tem 11 minutos, mas nem tudo é música. Boa parte é um filme protagonizado pelos próprios integrantes da banda.
Imagine Dragons também tem uma agenda de concertos bem interessante, Ana, eles vão estar no Brasil.
Mais precisamente em São Paulo e o festival chama-se Lollapalooza. Mara, vamos então ouvir aqui Next to Me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits. They build no bridges, screaming and hollering. But still you want me. I'll always let you down.
Música nova, assuntos mediáticos.
E na semana que passou, Bono, que é o vocalista dos U2, fez um título noticioso depois de vir a público pedir desculpas em consequência das acusações contra a instituição de caridade que ele cofundou.
A instituição chama-se OWN e é cofundada por Bono, que tem uma delegação em Joanesburgo, na África do Sul, onde o maior objetivo da OWN é acabar com a pobreza extrema e com as doenças que podem ser prevenidas em África.
A ONU em Joanesburgo foi acusada, Mayra, de ter uma atmosfera de bullying, de abuso e, num caso, de tentativa até de coerção sexual. Bono pediu desculpas e admitiu que falhou em proteger os trabalhadores.
Está
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América e esta música que está a passar agora é We Can't Stop, de Miley Cyrus.
E é também a música que colocou a cantora em tribunal por acusação de plágio. Acontece aos melhores, Mayra.
Já falamos aqui de outra também,
já falamos
não
aqui
é?
De outra, exatamente. Um músico jamaicano de reggae chamado Michael May, também conhecido pelo nome artístico de Flurgon, está a processar judicialmente Miley e os demais compositores do single We Can't Stop, do álbum Baggins, de 2013, em $300 milhões por violação de direitos autorais. Muito dinheirinho.
É, Ana, e Michael Kay alega que a cantora copiou parte da letra. E nós vamos ouvir a versão de Miley Cyrus e depois vamos ouvir a versão de Flurgon. Vamos a isto.
Portanto, Mara, estávamos a ouvir primeiro a Miley, não é?
Exato.
Que é com We Can't Stop. E depois ouvimos o Michael May, que nos traz We Run Things. Portanto, deixamos
Exato.
Aqui aos nossos ouvintes e, para saber se há ou não há.
O nome artístico é Flurgon. Portanto, se forem ao YouTube para poderem comparar, é Flurgon. E boa sorte para a Miley, que eu não sei se ela vai precisar, porque é uma frase. Se ouvirem com atenção, é só uma frase que é muito parecida. 300 milhões. Tá
300
bem.
Milhões por uma frase, imagina se fosse a canção toda. Mas pronto, quem teve um pouquinho das armas deu a volta por cima ao filme foi a Katy Perry, Mara.
A cantora é júri do programa American Idol, que é Ídolos na versão em português, e num dos programas ela quis juntar-se a uma das participantes. E Ana, não correu lá muito bem esta dança. O que é que aconteceu?
Ah, em vez de dançar, ou seja, dançou, mas acabou por se estatelar no chão.
Mas Katy Perry, Ana, é artista, estatelou-se e depois...
Bom, não só ignorou o facto de se ter estatelado, como aproveitou e fez assim umas flexõezinhas enquanto estava no chão. E pronto, o povo até gostou.
O povo até gostou. Estas coisas dão sempre cliques, dão visualizações.
Tudo.
Agora eu já vou ver...
a Katy Perry e a nós também.
É, e eu agora já vou ver o American Idol, que não me costumo ver, e agora já vou.
Mas há uma outra história sobre a Katy Perry no American Idol que depois a gente vai contar noutra altura. E aí, honra a cantora, Mara, vamos ouvir o quê?
Hey, 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 estamos a ouvir de Katy Perry.
Yeah, I bounce back like a pro, cause I'm so resilient.
Fora das tricas do showbiz, vamos então à tabela das 10 mais.
Sea Fry dos Migos, e nos Migos tem um fulano chamado Offset
que andou a engravidar a Cardi B.
Andou, pronto, aquilo basta fazer uma vez.
Mas olha que lhe perguntaram uma vez se ele tinha, se ela estava grávida, e no princípio ele disse que não. Eu lembro perfeitamente bem disso. Mas pronto, os Migos estão em décimo lugar com Sea Fry. Não mudou nada para eles desde a semana passada.
O nono lugar do Top 10 americano da Voz da América é de The Weeknd com Kendrick Lamar. A música é Pray For Me. Está no Black Panther, no filme.
Está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voa está também nas redes sociais.
É o Facebook, é o Instagram e o Twitter.
E no oitavo lugar é música nova de Middle, de Zed, Maren Morris e Gray. Vamos então ouvir. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle?
Esta música farta-se tocar na rádio, Ana.
Exatamente, por isso estou aqui a... Como é que entrou só agora? Mas pronto, estava a pensar na lista da minha filha, já está há muito tempo. E pronto, a sétima posição pertence a Block Boy, que canta este Lookalike com Drake. Yeah, Six got Block Boy, Six got Block Boy. Six got block boy, six got block boy. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, them dog, we gon' see how hard they ride. A town man, four flow down man. E finalmente ela saiu do quarto lugar para nos dar a oportunidade de dizer algo diferente, Ana. Mas a verdade é que ela com isto desceu apenas também só duas posições. E falamos quem, Mayra?
Camila Cabello, que está em sexto lugar com esta Havana. Para nos encontrarem nas redes sociais, basta escrever Voa Português. E o Top 10 americano também está disponível no nosso website, Ana.
www.voaportugues.com. Estava a olhar para aqui para o WhatsApp, que é mais 1-908-652-4584. Won't you ride with me, see where this thing goes. It is meant to be, it'll be, it'll be. A quinta posição é este ritmo country de Bebe Rexha com Florida Georgia Line. A música, Ana, chama-se
Meant to Be e é um sucesso. Na tabela das mais ouvidas na América, o quarto lugar é de um insistente e sempre presente, é o seu amigo Ana.
Post Malone, e temos uma música nova.
Finalmente. Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Oh, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you suck in the friend zone. Estamos a ouvir Psycho, de Post Malone com Dollar Sign, e vamos ao terceiro lugar. Mas antes disso...
Vamos lembrar que aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Não esqueçam, sugiram músicas.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, e eu não vou perguntar a Ana onde é que vamos, porque ela vai me trazer aqui um website novo que eu não conheço.
Não, Mara, www.voaportugues.com. Repete.
www.voaportugues.com. Vamos à música!
Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat, got all them boys cooked. Work from dollar bills and I be popping rubber bands. Bruno stands to me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit that little John, okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid.
Ooh, don't we look good together?
Este é o terceiro lugar do Top 10 americano, Finesse. Bruno Mars, Ana.
E Cardi B, a gravidona agora. E em segundo lugar estão Ed Sheeran e Beyoncé com Perfect.
Love, fighting against all odds, I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future.
Top 10 americano da Voz da América volta de novo para a semana. Hoje foi apresentado pela...
Maida de La Salette e
pela Ana Guedes.
DJ Dan Brown, no primeiro lugar é dele já faz 7 semanas. Drake
com God's Plan.
Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle.
Temas desta quarta, desta segunda-feira, dia 19 de março de 2018, o Canadá vai enviar uma unidade de infantaria para o Mali, a Turquia vai ampliar operações militares contra combatentes curdos. Sexo editorial, refletem os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Defesa James Mattis afirmou não ver qualquer alteração na capacidade do sector militar da Rússia, à luz do recente discurso do presidente russo Vladimir Putin, em que afirmou que a Rússia desenvolveu novos sistemas de armas estratégicas capazes de atacar os Estados Unidos. Como afirmou o secretário da Defesa Mattis, o seu papel é de fazer a avaliação estratégica e determinar que não se registrou nenhuma alteração na capacidade militar russa nos comentários de Putin. Os sistemas de que o presidente Putin falou estão ainda a anos de distância, afirmou o secretário, sublinhando não ver mudança no equilíbrio militar. Não têm impacto e não necessitam da nossa parte de alteração da nossa postura, confirmou o secretário Mattis. O recente cancelamento das conversações sobre estabilidade estratégica mostram que a Rússia não tem agido no seu próprio interesse, acrescentou. No que diz respeito à Síria, Mattis sublinhou que a Rússia assinou com o Conselho de Segurança das Nações Unidas um cessar-fogo em Homs, Alepo e Ghouta Oriental. O seu parceiro, o regime de Assad, continua a bombardear indiscriminadamente e a alvejar hospitais, referiu. Não sei se por serem incompetentes ou cometerem atos ilegais, ou ambos. O secretário Mattis disse aos jornalistas saber das notícias do uso de gás de cloro e de bombardeamentos que ocorrem na Síria. É quase a repetição do que temos visto antes em Alepo e antes em Homs, acrescentou. O embaixador dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Nikki Haley, trabalhou com o Conselho de Segurança da ONU para alcançar um cessar-fogo na Síria e o parceiro da Rússia começou de imediato a violar, afirmou Mattis. Trabalhamos através dos canais diplomáticos, acentuou, e não iremos desistir. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 19 de março de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.